Parashá dessa semana, ou mais especificamente as parashiot dessa semana, são Vayakhel e Pekudei. E com elas, nós encerramos o segundo livro da Torá, o livro de Shemot. Essa semana também, nós temos a quarta das porções especiais dessa época, Parashat HaChodesh, que fala sobre a instituição do calendário judaico, do Rosh Chodesh, e também de Pesach, os preparativos que no Egito foram feitos para Pesach. E esse Shabbat também, Shabbat Mevarchim, nós abençoamos o mês que começa no domingo Rosh Chodesh. As parshiot Vayakhel e Pekudei são as parshiot que colocam na prática as parshiot das últimas três semanas. Nas últimas três semanas nós tivemos tanto a ordem de construir o tabernáculo, construir os utensílios do tabernáculo, as roupas dos Kohanim, as roupas dos Kohanim Gedolim, e finalmente, na nossa Parashá, a Torá fala sobre como foi a coleta, em primeiro lugar, como que o Moshe anunciou para as pessoas trazerem as suas doações, como o povo trouxe as doações e como em seguida ele nomeia Bezalel e Aholiav e eles começam a trabalhar. Tem uma equipe trabalhando, não é só eles dois. Eles são os engenheiros-chefes e assim, a Torá traz todos os detalhes como tudo foi feito exatamente conforme as ordens de Hashem. Parashat Pekudei. A Torá traz toda a contagem de todos os materiais usados, quanto foi usado, quanto foi coletado e quanto foi usado, foi a mesma coisa, foi exato. E como foram feitas também as roupas dos Kohanim, as roupas do Kohen Gadol. E finalmente como eles montaram pela primeira vez o Mishkan. E isso aconteceu exatamente no domingo. Rosh Chodesh Nissan, o primeiro dia de Nissan, do ano seguinte à saída do Egito. Então nós vamos ler sobre o que vai acontecer no domingo, primeiro dia de Nissan. Nessas parshiot, nós vemos sobre a doação que o povo de Israel fez para a construção do Mishkan, para a construção do tabernáculo. E nós notamos aqui algo bem curioso. A Torá diz que o povo veio, começou a fazer as doações. E até chegou o momento que disseram para o Moshe, Marbim ha'am lehavi. O povo está trazendo muito. E aí o Moshe então mandou avisar que é para parar as doações. Vayikaleham lehavi, o povo parou de doar. Porque tinha exatamente o que precisava. Aqui aconteceu algo diferente de todas as outras vezes na história. Eles coletaram exatamente o que era necessário. Então precisa para fazer as sapatas de prata, X quilos de prata. Está tudo descrito, não em quilos, obviamente. Então nós vamos pedir para o povo doar exatamente essa quantidade. Ouro vai precisar quanto? Exatamente, quando deram o último grama necessário, parou, acabou, não precisa mais de ouro. Com os tecidos, com tudo, foi exatamente na medida. Os forno faz esse comentário e diz que aqui tudo foi exato. Diferentemente da construção do primeiro templo, do segundo templo, onde lá as doações foram muito maiores do que era necessário para o começo do templo, para a construção do básico do templo. Por que isso? O Talmud Yerushalmi nos conta que no templo sagrado tinha todos os utensílios, tinham os reservas. Afinal de contas, se algum utensílio, por exemplo, quebra, Se algum utensílio fica também fica numa situação de impureza, você fica sem a peça. Até que você pode consertar, até que você consegue levar no mikve, você fica sem aquele utensílio. E por isso no templo sagrado tinha de tudo, tinha reserva. Reserva às vezes uma, às vezes duas, ou mais. Se você está falando de utensílios, fora os grandes utensílios, assim, a mesa e a menorá, o shulchan, a mesa, o mizbeach, o altar e assim por diante, fora tudo isso, você tem também utensílios que são feitos para levar as coisas dentro do templo, para mexer a carne em cima do mizbeach. Tudo isso também precisa ter reservas. Porque pode quebrar facilmente. Tudo precisa ter reserva. No templo sagrado, tudo tinha reserva. No Mishkan, no tabernáculo, não tinha. E a pergunta é justamente essa. Por que no tabernáculo não tinha reserva? Afinal de contas, é necessário a reserva. Por que não tinha reserva? Se precisar, o que você faz? Por que não tem reserva? Rabbi Socher Frank traz sobre isso um pensamento muito interessante, baseado no Dadze Keinim Balei HaTosafot, que escreve em Parashat Terumah, algumas semanas atrás, sobre o Aron HaKodesh. Dadze Keinim diz que a princípio o Aron HaKodesh, a arca sagrada do templo, era para ser feita, na teoria, era para se fazer ela totalmente de ouro, uma caixa de ouro. Por que a Torá ordena fazer uma caixa de madeira e banhar ela ouro por dentro e por fora? Por quê? Por que não faz de ouro? A princípio deveria ser todo de ouro. E o Dado Zekenim lá nos traz que uma vez que os utensílios do templo vão ser carregados nas costas, nos ombros, os levim vão ter que carregar isso. Se eles vão ter que carregar esses utensílios, a Torá fala, sabe uma coisa? Se eu fizer tudo de ouro maciço, vai ser muito pesado levar uma caixa inteira dessas. Então vamos usar uma madeira leve para fazer a estrutura por dentro. Você banha por fora e assim não fica tão pesado para poder carregar. Isso apesar de que o Talmud diz que mais do que os Leviim carregavam a arca que carregava os Leviim, mas não era sempre que acontecia esse milagre. Então, eles precisavam ter um utensílio que facilitasse o transporte. Essa também é a razão pela qual não havia peças sobressalentes no tabernáculo. Porque alguém vai ter que carregar isso. Eles, durante 40 anos no deserto, eles viajavam. E precisava carregar isso. Alguém vai ter que suportar isso nas costas. E aqui, mais uma vez, nós vemos o princípio tão importante que a Torá nos ensina. Que, como diz a frase, não seja um tzadik às custas do outro. A pessoa quer ser mais rigorosa em alguma coisa. A pessoa quer fazer alguma coisa mais. Não precisa ser às custas do outro. Tem aquela famosa passagem, acho que já contei isso, que uma vez alguém foi falar com o Rav Steinman, que é abençoado a memória, e perguntou para o Rav Steinman, não é verdade que precisa limpar para Pesach, escovar com escovinha todos os buraquinhos que tem no chão? Aí o Rav Steinman disse para ele, se for você que vai fazer, então sim, tem que fazer. Quer dizer, é muito fácil a pessoa querer fazer uma rigorosidade, agora ficar escovando furinhos no chão, mas ele vai mandar isso o outro fazer. Vai mandar a esposa fazer, vai mandar os filhos fazer. É muito fácil esquecer. Tzadik quer fazer uma rigorosidade às custas do outro. O outro que vai ter o trabalho? Não. Se é você que vai fazer, então sim. Mas se é para o outro fazer? Se você quer fazer a rigorosidade, faça você mesmo. Não joga nas costas do outro. Tem a famosa história que eu já contei muitas e muitas vezes do Rav Salanter. Normalmente ele fazia um Tlatiadaim com bastante água. Uma vez estava na casa de uma pessoa e a pessoa percebeu que ele não jogou muita água nas mãos, fez com o mínimo de água necessário. E perguntou: Rabino, mas o senhor sempre está acostumado a jogar bastante água. Ele disse: não às custas da moça que trabalha na tua casa, que foi buscar água no poço. Quer dizer, na própria casa ele trazia água para a casa dele. Então ele faz as rigorosidades que quiser, mas agora estou na tua casa, a mocinha aqui, coitada, teve que carregar baldes de água do poço. Não tinha encanamento naquela época. Eu vou agora fazer às custas do outro uma rigorosidade, não faz sentido. Eu queria contar uma história que ilustra o quanto que nós temos que tirar o peso das costas dos outros, não só quando se trata de algo físico, mas mesmo na parte filosófica e na parte de sentimentos, principalmente. Nós temos como tirar o peso das costas dos outros. E é isso que a Torá está nos ensinando aqui. Não só na parte física nós temos que tirar o peso e deixar mais leve para o outro, mas também quando se trata de algo de sentimentos, também devemos tirar o peso das costas dos outros. Uma vez, o famoso mestre Rav Moshe Feinstein, faleceu em 86, se não me engano. Ele foi um dos gigantes e grandes mestres nos Estados Unidos. Uma vez ele estava numa reunião muito importante dos rabinos dos Estados Unidos. Para resolver alguma questão importante, fizeram uma reunião. E ele, lá na reunião, já avisou que ele vai ficar só na parte principal e depois ele, infelizmente, vai precisar se retirar. Assim que terminou a parte principal, ele pediu desculpas, falou: como eu avisei, eu preciso me retirar. Ele saiu, eu pedi para o motorista: por favor, me leva para um casamento. O motorista achou: puxa, o rabino está saindo no meio de uma reunião tão importante e depois de um dia cansativo e ainda vai passar num casamento. Então ele falou: lógico, rabino, por favor. Entrou no carro e falou: rabino, por acaso essa pessoa que está casando é algum aluno seu? Ele disse: não, não é. Por algum acaso é algum parente? Aí o Rav Moshe disse: não, também não é parente. Se fosse parente, a minha mulher estaria lá. E assim eles foram. Ele parou de fazer perguntas para o rabino e eles foram. Quando chegaram no casamento, Rav Moshe Feinstein entrou no casamento e imediatamente foi cumprimentar o pai do noivo. Estendeu a mão, falou: Mazel Tov. Aí ele logo reconheceu, o pai do noivo logo reconheceu. Uau, que honra, rabino! Aí ele falou: eu sou parente da noiva. Parente da noiva? Uau, puxa, que coisa! Então nós somos mechutonim, somos consogros. Que beleza! E aí começa o zum 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 já se espalhar por toda a família, todo mundo: parente, oba! Fizeram uma fila, todo mundo queria ganhar um abraçado, rabino. E se apresentar, nós somos agora parentes. Era o cunhado, o tio, o outro irmão. Todo mundo foi lá, fez fila, começou a se apresentar. Eu sou o fulano, parente do noivo, assim, puxa. Prazer em ser parente agora do rabino. Depois que cumprimentaram, o rabino se aproximou da mechitzá, da divisória, e pediu para uma criança: se pode chamar a noiva. E a noiva veio até a mechitzá, super feliz. Uau, rabino, o senhor veio. E ele conversou um pouco com ela, deu algumas brachot para ela. E pediu licença e disse, ainda antes também, o pai do noivo, quando falou: se soubéssemos que era parente, a gente ia esperar para culpar. Não sabia, desculpa. E o rabino falou: não precisa pedir desculpa nenhuma. Imagina, eu estava numa reunião muito importante, não precisava me esperar, imagina, que isso. conversou com a noiva, ele pediu desculpas, disse que ele precisa se retirar, mas ele está muito feliz em pelo menos fazer um pouco parte da festa deles. E saiu. Quando ele entrou de novo no carro, o motorista virou para o rabino. Falou: rabino, desculpa a pergunta, mas quando nós estávamos indo, eu perguntei, eu entendi que eles não são parentes do rabino. Mas agora eu não sei, o rabino lá se apresentou como família, eu não estou entendendo mais nada. Veja que incrível. Rav Moshe Feinstein falou para o motorista: eu vou te contar o que aconteceu. Outro dia eu estava em casa estudando. E de repente, a minha mulher entra e fala que tem uma noiva que quer uma brachá. Então, eu falei para ela entrar. E eu dei uma brachá para ela. E assim, ela saiu. E eu continuei estudando. Dali a pouco, a minha mulher volta. E fala para mim: rabino, aquela moça noiva que entrou aqui para receber uma brachá está lá fora. E ela está chorando, 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 chorando. Eu tentei já conversar com ela, acalmar ela. Eu não consigo acalmar ela. Continua chorando e não para de chorar. Então o Rav Moshe saiu. E chegou perto da noiva e falou: o que está acontecendo? E a noiva contou o seguinte. Ela disse que ela vem de uma família muito, muito simples. Que mora em Israel. E ela diz: eu conheci o meu noivo, um rapaz maravilhoso. Ele vem de uma família muito rica, mora em Nova York. E uma vez que os meus pais não tinham como ajudar no casamento, para financiar, pagar o casamento, a família do meu noivo falou que eles vão assumir tudo, que eles pagam tudo. Mas tem uma condição. O casamento vai ser onde eles moram, nos Estados Unidos, em Nova York. Então, eu vim para o casamento com os meus pais. Eu não conheço ninguém aqui. Ninguém me conhece aqui. E eu estou me sentindo muito, muito mal. Assim disse a noiva. Estou me sentindo muito mal. Chegar no casamento, ninguém nem sabe quem sou eu. Sou uma schlepper lá de Israel. Não estou me sentindo bem. Eu estou muito, muito triste. Então, Rav Moshe Feinstein virou para ela e disse: você quer que eu vou no casamento? E ela falou: vou ficar muito honrada. E disse: então deixa comigo que eu vou resolver essa parada. E assim, Rav Moshe terminou falando para o seu motorista, parentes. Todos nós, nosso povo inteiro, todos nós somos parentes. Somos todos descendentes de Abraham, Isaac e Yaakov. Para essa noiva se sentir bem, tem um Rashi lá que fala, né, que o Lot era parente de Abraham. Está escrito lá que são irmãos. Como irmãos, não são irmãos, são sobrinhos, mas parentes podem se chamar de irmãos. Então, o Moshe Feinstein decidiu, ele não só vai no casamento, ele vai resolver o problema dela. E ao dizer para as pessoas lá que ele é parente dela, não está mentindo, somos parentes, todos somos parentes. Mas isso já fez, não está casando com uma schlepper ou coisa, já, todo mundo já tirou, como nós falamos antes, já tirou totalmente o peso das costas dela, ficou muito mais leve para ela. Essa lição que a Parashá está nos ensinando, para nós sempre buscarmos tirar do peso dos outros, seja de forma física, esteja nos sentimentos.